Senhoras e senhores deputados, senhoras e senhores deputados, estamos em condições de fazer audição à senhora engenheira Patrícia Cotrim no decorrer de um requerimento apresentado pelo CDS-PP. E eu perguntava ao CDS quem é que vai usar a palavra. É a deputada Patrícia Fonseca, tem a palavra. Faz favor.
Muito obrigada, senhor Presidente. Antes de iniciar, queria só que o senhor Presidente nos esclarecesse relativamente aos tempos, por favor, dado que são...
6 minutos é o habitual. E fala a senhora deputada, depois darei a palavra à senhora engenheira Patrícia Cotrim e depois, naturalmente, cada grupo parlamentar usará 6 minutos. Para se entenderem que é necessária uma segunda ronda, 5 minutos. 5. Depois dá uma resposta conjunta na parte final. Está bem? Então tem a palavra a deputada Patrícia Fonseca. Faz favor.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O CDS-PP chamou a gestora do PDR 2020 a esta comissão na sequência da exoneração da equipa de gestão do PDR. No dia 9 de março, o Sr. Ministro Capoulas Santos anunciou que ia exonerar a equipa na sequência das baixas taxas de execução do PDR. Foi o que veio noticiado nos órgãos de comunicação social. Estas notícias diziam ainda que fonte oficial justificou a decisão com a necessidade de dar uma nova orientação política ao PDR e imprimir uma nova dinâmica, nomeadamente no que diz respeito à contratação e execução das medidas de apoio à agricultura. Sendo assim, senhora engenheira Patrícia Cotrim, o que nós gostaríamos de saber, o CDS, era se alguma vez o senhor ministro deu algumas instruções ou orientações de política que a senhora engenheira ou a sua equipa, as subgestoras do PDR, se tivessem recusado a cumprir. Se sim, quais foram? Quer dizer, se isso aconteceu, se não, quais foram os motivos que o Sr. Ministro alegou na exoneração da equipa e que não são públicos, porque aqueles que são públicos, que são as baixas taxas de execução do PDR, não podem justificar por si só a exoneração da equipa de gestão. Porquê? Porque, ainda citando a mesma notícia do Público, que cita fontes do Ministério, diz que a execução do programa foi de 0% em 2014, 12% em 2015, já todos nós ouvimos estes números por diversas vezes, mas se formos comparar com programas anteriores, estas execuções são bastante acima. O programa anterior, o PRODER, tinha no prenúncio executado 8% face aos, não 12, mas 14, como diz a notícia, mas 14% que o PDR executou no segundo ano e já agora em 2000 e, portanto, a esta data, o PDR está com uma taxa de execução superior àquela que o PRODER tinha no final do terceiro ano de execução. Portanto, as baixas taxas de execução, no nosso entendimento, não podem justificar a exoneração. Também conseguimos consultar o comunicado que a senhora engenheira publicou no site do PDR 2020 e que estranhamente já não está disponível para consulta, portanto só os mais as pessoas mais cautelosas que o tenham impresso é que podem ter acesso a ele, mas nesse comunicado é também possível nós constatarmos que o PDR está com uma execução muito acima da média europeia e que, portanto, todos os dados que podemos consultar nos deixam perplexos quanto às razões, às causas da exoneração. O motivo, gostaríamos que nos explicasse, porque essa foi, de facto, a razão de termos chamado. Por fim, também gostaria que a senhora engenheira nos conseguisse esclarecer, porque as notícias divulgadas na altura também falam de que o senhor ministro pretende executar o PDR a 100%. Em 2016 e de facto nós não conseguimos perceber ou é um erro de jornalista, da investigação jornalística, mas como são citadas fontes do Governo, como é que se pode comparar uma execução a 100%? O PRODER só vai terminar em 2020 e, portanto, em 2016 não será certamente possível estar executada a 100%. Obrigada.
Muito obrigada, Sra. Deputada. Tem a palavra a Sra. Engenheira Patrícia Coutrinho. Faz favor.
Muito boa tarde. Boa tarde, Sr. Presidente. Boa tarde, Srs. Deputados. Muito obrigada por este convite, digamos assim, que me fizeram para estar aqui hoje. Respondendo objetivamente às questões, há umas a que eu consigo responder, há outras a que não consigo, obviamente. As decisões do Sr. Ministro, eu não os conheço. Aquilo que o Sr. Ministro me comunicou na altura da exoneração foi que pretendia imprimir uma nova orientação política ao programa e, portanto, que é legítimo, obviamente, como é evidente. Respondendo à pergunta concreta se alguma vez me foi dada alguma orientação que eu não tenha cumprido, obviamente que não, nem no anterior governo nem neste, como é evidente. E portanto, o porquê? Eu penso que será isso. Não acho estranho, nem tenho que achar, não tenho que deixar nem deixar de achar, como é evidente. As notícias que saíram depois é que poderão ser aqui um pouco, digamos assim, menos coerentes, digamos assim, com os números que o PDR tem neste momento em termos de execução e em termos de desempenho. Efetivamente, fraca gestão é uma frase, é uma expressão que eu acho que não se adequa ao PDR 2020. Estamos neste momento com uma execução financeira 17% de fundo. Foram pagos, isto são dados fornecidos pelo organismo pagador e, portanto, pagamentos efetuados aos agricultores, dinheiro vinculado na agricultura. Efetivamente, em 2014, foram pagos cerca de 109 milhões de euros de PDR. Em 2015, atingimos os 14% de execução e, à data da minha saída, contávamos com 17% de execução. Tinham sido feitos pagamentos acima dos 600 milhões de euros aos promotores. Estes valores são efetivamente bastante superiores aos da média europeia neste momento. Posso dizer-vos que Portugal e o PDR nos programas de desenvolvimento rural está nos 10 melhores com melhor execução neste momento. Comparativamente ao anterior programa, então, é uma diferença abismal, como todos saberão. O PRODER atingiu o nível médio da União Europeia em 2012. O PDR atingiu em 2015, portanto o PRODER atingiu no quinto ano de sua implementação, o PDR atingiu no início do segundo, sendo que o programa foi aprovado em dezembro de 2014. E portanto, a fraca execução eu penso que não é efetivamente aplicável a este programa. Relativamente à questão que me coloca sobre a expressão do Sr. Ministro de executar o PDR a 100%, eu penso que será obviamente uma gralha, penso eu, que da comunicação social, porque obviamente penso que o Sr. Ministro quererá dizer, ou o que terá dito, será que ia executar a verba que tem disponível do Orçamento de Estado para o programa. Imagino eu que seja isso, mas é a minha suposição, como é evidente. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Engenheira. Tem a palavra agora o PSD. Quem é que vai usar a palavra? Deputado Nuno Serra, faz favor.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Cumprimentar a Sra. Engenheira Patrícia Coutrinho, dizer que é um prazer vê-la aqui novamente. Sra. Engenheira, efetivamente é lamentável este conjunto de questões nebulosas que estão inerentes a esta sua exoneração. E isto já começa a ser um bocadinho normal por parte do Sr. Ministro da Agricultura, quando é inoperante, quando não consegue colocar as suas medidas em prática, lança estas questões nebulosas. Neste caso, foi a exoneração da gestora do PDR. Hoje, por exemplo, ainda ouvimos a Sra. Secretária de Estado dos Assuntos Europeus dizer que não sabe quais foram as medidas que o Sr. Ministro levou a Bruxelas, ao Conselho Europeu, por causa da suinicultura e do setor do leite. Mas o Sr. Ministro diz que há medidas, mas ninguém sabe quais são. Aqui, afinal, há execução, mas o Sr. Ministro dizia que havia fraca gestão. E, portanto, isto começa a ser um emaranhado. Para além disso, agora até chegaram ao cúmulo de tentar calar ou esconder o comunicado que a Sra. Engenheira fez, que mostrava efetivamente o trabalho feito. E, portanto, neste momento não sabemos o que podemos contar deste Ministério da Agricultura nem deste Ministro da Agricultura. Uma coisa sabemos,
é a falta de operacionalidade, a falta de medidas e neste caso já vamos na exoneração de quem faz trabalho. E portanto, senhora engenheira, a primeira questão que eu gostava que ficasse aqui esclarecido e percebessem é que qual é que era a taxa de execução do PRODER em 2009? E já agora, para precisar mais, em 2009 o governo era socialista, não é? E teve brilhante acompanhamento por parte de um ministro que realmente é o responsável desta taxa de execução. E fique bem claro qual é que era a taxa de execução em 2019 ou 2009 e qual é que é a taxa de execução deste novo programa, que é o PDR, a 2 anos e meio do início de ele ter começado. Além disso, gostava também que nos mostrasse e que nos pudesse esclarecer quais foram as medidas tomadas para o período de transição destes dois programas, não é? Por forma a que não houvesse o hiato, não é? Entre candidaturas, que aconteceu no anterior. Também gostava que nos pudesse dar aqui algum esclarecimento e que nos explicasse relativamente à abertura das candidaturas. É que, efetivamente, o Sr. Ministro deve ter dito que queria executar a totalidade da verba em 2016, mas o anterior governo tinha como objetivo ir mais longe que isso. Até na abertura das candidaturas, o tal problema, o tal buraco que o atual governo diz que existe, aquele buraco dos 200 milhões, que era uma opção política do anterior governo, que era a abertura das candidaturas, não é? E, portanto, que é exatamente, é para percebermos que, efetivamente, a abertura destas candidaturas, quando é que começou e porquê que começou? E porquê é que foram feitas estas aberturas? É que já não é de agora. Esta abertura das candidaturas já vem do passado. E foi feito para colmatar o atraso que havia na execução do PRODER, que o governo socialista nos deixou. E, portanto, neste momento, o que eu pergunto à senhora engenheira é se houve alguma medida ou uma diretiva do atual ministro para fechar essas candidaturas, para mudar a prática que vinha do anterior governo, para que pudesse haver umas medidas diferentes de orientação política diferente. É porque nós não percebemos se houve em algum momento, porque hoje já ouvimos o atual ministro criticar várias vezes esta abertura das candidaturas sem prazo. Mas o que eu lhe pergunto é se em algum momento houve alguma orientação política deste ministro para que não fizesse aquilo que foi feito no passado e que começou com a anterior gestora, que foi a doutora Gabriela Ventura, para que se pudesse acelerar aquilo que o governo socialista passado deixou em atraso. Senhora engenheira, 4 anos para a senhora deputada é muito tempo, para os agricultores é muito pouco tempo e respondeu a grande prejuízo na agricultura em Portugal, senhora deputada. Lembre-se disso. E, senhora engenheira, para terminar, eu gostava de que nos pudesse dar uma ideia daquilo que foram as medidas principais para garantirmos que realmente tivéssemos esta execução do PDR até agora. Qual é o nosso estado de adiantado ou relativamente aos outros Estados-membros, relativamente à aprovação do PDR no seu início e neste momento relativamente à execução que temos atualmente? Muito obrigado.
Obrigado, Sr. Deputado. Respondo no fim depois, está bem? A todos. Cada grupo parlamentar tem 5 minutos e depois a senhora engenheira responderá no fim. Tem a palavra agora o Partido Socialista. Quem é que...
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sr. Deputado António Borges, faz favor.
Saúdo as senhoras e os senhores deputados e naturalmente também saúdo a senhora engenheira Patrícia Cotrim, a quem agradeço naturalmente também a presença. Eu vou rapidamente passar às questões que tenho para lhe colocar. Naturalmente, algumas intervenções que foram feitas, esta ideia do buraco ser uma opção política, para mim, enquanto deputado e enquanto, enfim, responsável político, diz tudo daquilo que muitas vezes são as políticas que cada um de nós defende e, portanto, eu registo, aliás, com alguma perplexidade, uma frase deste tipo, aliás, com que não estaria à espera e, portanto, queria dizer-lhe que no que diz respeito ao, e é por aquilo que sei do atual Ministro da Agricultura, os buracos não são uma opção política. E, portanto, daí a grande incomodidade quando, e até a grande dificuldade quando chegamos ao PDR 2020. É evidente que, do nosso ponto de vista, há duas questões, e penso que concordará, que merecem uma análise mais, enfim, cuidada e detalhada. Uma tem a ver, naturalmente, com as taxas de execução, mas outra tem também a ver com as questões orçamentais. E eu gostaria de situar estas duas matérias de uma forma distinta e, portanto, teria um primeiro conjunto de perguntas relativamente às taxas de execução e depois também relativamente às questões orçamentais que confesso, nos preocupam, à medida que vamos avaliando a execução do programa, nos preocupam até bem mais do que as próprias taxas de execução. E, portanto, em relação às questões das taxas de execução, a Soutora tem afirmado diversas vezes, aquilo que são as taxas de execução do PDR, e ninguém duvida dessa objetividade, ainda que às vezes ouçamos um número, 12, outra vez 14, outra vez 17, e portanto isso, confesso-lhe, para quem tem a informação que eu tenho, fico às vezes baralhado, mas também não é relevante. Mas gostaria, de qualquer forma, até para situar as perguntas, de realçar que esta execução diz sobretudo respeito, como reconhecerá, ao pagamento das medidas agroambientais, às medidas de apoio ao rendimento nas zonas desfavorecidas e também aos compromissos transitados do PRODER. Penso que é isso. Aquilo que, nos deixa, diria, um pouco desanimados e preocupados é, de facto, a execução das medidas de investimento. E, portanto, todos reconhecem que, passados dois anos do PDR 2020, ou pelo menos em 2014 e 2015, é manifestamente insatisfatório aquilo que aconteceu no que diz respeito às medidas de investimento. Tudo isto, se lembrarmos, não é, aquilo que foi dito pelo anterior governo, já que temos que falar desta forma, eu reconheço que quem tem que resolver hoje os problemas é o governo do Partido Socialista. Nesse aspecto, o deputado Nuno Serra pode estar perfeitamente tranquilo, estaremos cá para resolver os problemas, mas lembraria que, à data, o anterior governo, e nomeadamente a responsável pelo setor, definia como meta do PDR o funcionamento a 100% logo em 2014. É evidente que não foi isso que aconteceu e, acreditamos que muitas vezes em política o excesso de voluntarismo também faz com que o peixe morra pela boca. Estamos em agricultura, mas também estamos de alguma forma a olhar o mar. E portanto eu queria, perante tudo isto, deixar-lhe um primeiro bloco de perguntas que me parecem absolutamente necessários para se perceber as questões da execução do PDR 2020. E, portanto, queria-lhe perguntar quantos projetos de investimento contratou em 2014 e 2015. E, portanto, este é algo que me parece que deve ficar absolutamente claro e, portanto, queria perguntar-lhe quantos projetos de investimento contratou em 2014 e 2015. E, já agora, que estamos a falar em nomeações, perguntar-lhe também quando foi nomeada, após a admissão da anterior equipa, e lembraria que a meio do mandato, em 2014, que experiência é que tinha de gestão de fundos agrícolas comunitários. Portanto, gostaria também de perceber qual é a experiência que, nesta matéria, a senhora engenheira tinha relativamente a fundos agrícolas comunitários. E, portanto, esta primeira questão relativamente às taxas de execução, nós poderíamos, obviamente, falar em muitas outras matérias, mas a questão, quer dizer, eu entendo que, de facto, os buracos não são uma opção política, como, aliás, infelizmente aqui foi dito, e queria, de facto, também acentuar uma outra ideia, se tivermos em conta a execução financeira e orçamental do PDR 2020 e de facto, percebermos que, de facto, se trata de uma situação em que se observa que o programa está completamente comprometido, eventualmente estruturado e até potencialmente
desvirtualizado. Senhor deputado, agradeço por observar-se o tempo.
Portanto, eu queria perguntar-lhe e dar-lhe nota de que, de acordo com a informação relativa às dotações comprometidas, disponibilizadas pela Autoridade de Gestão, 75% da dotação total do programa já está comprometida. Se se considerar a dotação correspondente ao pagamento até 2020 das MZDs, nas condições atualmente estabelecidas, e a dotação regulamentarmente afeta ao líder, essa dotação comprometida só para 96%. Isto... Para novos concursos a abrir, representa naturalmente um constrangimento em que fica reduzida, esse constrangimento fica reduzido a cerca de 5%, e, portanto, cerca de metade desta dotação está reservada para assistência técnica e para rede rural. E, portanto, queria perguntar-lhe se, e são duas perguntas finais, porque de facto o tempo é escasso, se confirma que aprovou candidaturas de medidas agroambientais que ultrapassam em quase 300 milhões a dotação aprovada por Bruxelas, para o efeito, e, portanto, quem foi o responsável por esta decisão, se foi uma decisão da senhora engenheira, ou foi alguém, ou lhe foi comunicada pela tutela esta decisão, e quando é que foi tomada? E depois também, se confirma que abriu o concurso para candidaturas para as medidas para a prevenção de fogos florestais, no valor de 210 milhões, quando a dotação do programa apresentado em Bruxelas pelo Governo e aprovado é de 36 milhões. E, portanto, estou a falar da medida 8.1.3, e, portanto, isto... perante o escasso tempo que temos para, de facto,
deputado, muito obrigado,
situar melhor aquilo que são as questões orçamentais.
Muito obrigado.
E, portanto, agradecer-lhe a sua atenção e as respostas.
Tem a palavra o Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Carlos Matias.
Obrigado, Sr. Presidente. Agradeço a presença da Sra. Engenheira aqui para prestar esclarecimentos. Nós revimos no conjunto de perguntas que foi formulado, não tínhamos, de momento, nada a acrescentar sobre as questões que foram colocadas. Muito obrigado.
Muito obrigado. Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Senhoras deputados, cumprimento a Sra. Engenheira Patrícia Coutrim, tendo em conta que está aqui a falar sobre a sua saída, gostava de lhe recordar que a primeira vez que esteve em audição, julgo que foi por um requerimento do PCP, curiosamente, precisamente relativamente à entrada da senhora engenheira. E deixa de recordar que a entrada da senhora engenheira, como na altura, como responsável pela comissão instaladora do PDR, também não foi muito pacífica em termos políticos aqui na Assembleia da República. Havia uma entidade gestora do PD, do PRODER, que nos diziam que estava tão ocupada a fechar o PRODER, que não podia tratar da instalação do PDR. A senhora engenheira, com a sua equipa, foi nomeada para instalar o PDR e logo a seguir a tal equipa deixou de estar ocupada, que estava a encerrar o PRODER, deixou afinal de estar ocupada e a senhora engenheira já pôde acumular, fazendo o PDR e o PRODER ao mesmo tempo, e por isso, numa altura em que estamos a discutir isto, também vale a pena recordar esta situação. E já agora, quer dizer, qual é o entendimento que faz de todo este processo e da forma como ocorreu este processo de nomeação? Ao terminar as funções, a senhora engenheira deixou a ideia de que realizou, de certo modo, o impossível em alguma destas matérias. Reconhecemos que encerrar um programa e ao mesmo tempo preparar outro, que não será tarefa fácil, mas também não queremos entrar muito na discussão dos números da execução. O PSD e o CDS farão isso e fazem isso, certamente. A nossa preocupação é, para além do de quanto se gasta, é como é que ele se gasta e como é que ele tem sido aplicado. Mais importante do que a percentagem total e a percentagem de execução, é importante, mas também em que é que esse dinheiro foi aplicado. E por isso gostava de deixar duas ou três questões muito em concreto. Perceber se, quando foram abertos os concursos para apoios, quando abriu vários concursos ao mesmo tempo, se foi tido em conta a capacidade da administração para poder fazer análise desses concursos. Depois era importante que nos dissesse este processo de gestão da abertura das medidas, se foi esta decisão relativamente à abertura de medidas, se teve um cariz exclusivamente técnico ou se há aqui uma opção política por trás, até tendo em conta o calendário eleitoral em que nos encontramos, se há aqui uma decisão política, por exemplo, de manter candidaturas em aberto e de abrir candidaturas em função disto. Já agora perceber quanto tempo é que demoram, em média, as medidas como a 3.1 e a 3.2 entre a sua submissão e a submissão das candidaturas e a contratação. Qual é a média de tempo decorrido e quantas no âmbito destas medidas, quando as candidaturas submetidas em 2014 é que já foram realizados os pagamentos? Gostava ainda de perguntar, relativamente aos pequenos investimentos e os investimentos não produtivos, quantas candidaturas é que ficaram por analisar? E destas, quantas é que provinham do PRODER? Quantas foram transição do PRODER? E o que é que tem a gestora do PDR 2020 a dizer àqueles agricultores que esperam há mais de 2 anos para ter uma resposta relativamente às suas candidaturas, porque os existe. Relativamente às agroambientais e para terminar, a senhora engenheira, como já disse, esteve na comissão instaladora do PDR 2020 e que avaliação fez na altura relativamente à dotação orçamental destas medidas? O que é que era entendido? Se chegava, se não chegava, nessa altura? Porque agora estamos, aliás já foi referido numa intervenção anterior, perante este facto de que as candidaturas ultrapassarão em 40% aquilo que são as dotações, comprometendo outras candidaturas e outros projetos que se venham ainda a instalar, alguns dos quais precisam das medidas agroambientais para ser viabilizados, como em alguns casos dos jovens agricultores. E já agora, relativamente aos olivais superintensivos e ao financiamento dos OGMs, a partir das medidas agroambientais, que peso é que o financiamento destas culturas, olivais superintensivos e as OGMs, os organismos geneticamente modificados, que peso é que têm, que significado é que têm no âmbito das candidaturas agroambientais? Muito obrigado.
Muito obrigado. Agora, neste caso, não há mais nenhum senhor deputado, nem senhor deputado. Passo a palavra então à senhora engenheira Patrícia Coutrinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Muito obrigada, Srs. Deputados, pelas vossas questões. Vou tentar não falhar nenhuma. Ora bem. Começando, se calhar, e se calhar eu começava por falar um bocadinho sobre este regime de transição. Penso que responda a muitas das questões que estão aqui colocadas. Este regime de transição que existiu entre o anterior quadro e o atual foi uma situação inovadora, que nunca se tinha verificado e que poderia ter sido abordado de várias formas. Permitiu, pela primeira vez, fazer transição de projetos de investimento, a transição de projetos sempre existiu, no regadio, agroambientais, nesse tipo de medidas. A transição de projetos de investimento de agricultura pura e dura não existia. Este regime de transição e este regime permitiu fazer isso, portanto isso quer dizer o quê? Que podemos com verbas do PDR fazer pagamentos de projetos aprovados no PRODER e portanto esses são os verdadeiros projetos transitados, são projetos que vão ter pagamentos dos dois quadros comunitários, do PRODER e do PDR e permitiu também manter ou abrir candidaturas durante o período, enquanto o PDR ainda não estava aprovado, portanto durante o ano 2014. Quando o regime de transição foi implementado, no início de 2014, existiam no PRODER, digamos assim, cerca de 5 mil candidaturas que estavam submetidas, tinham sido submetidas sem dotação e, portanto, os promotores estavam avisados que submeteram a sua candidatura e que ela seria repescada, digamos assim, para análise se houvesse dotação. Essa dotação viria da subexecução de projetos ou de desistências. Quando se implementou o regime de transição, essas candidaturas começaram a ser analisadas e foram abertas candidaturas, foi aberto novo período de candidaturas em 2014, no início de 2014, que foi fechado em junho, salvo erro, 2014, eu ainda não estava na autoridade de gestão. E, portanto, dessas 5 mil candidaturas que já existiam no PRODER, que estavam submetidas em overbooking, digamos assim, constituiu o overbooking do PRODER, foram submetidas mais 5.500, 5.600, não tenho o número de cabeça, durante o regime de transição. E, portanto, todas essas candidaturas, no fundo, obviamente, que seriam já candidaturas que iriam ser pagas, obviamente, por PDR. O PRODER já não tinha verba e, portanto, obviamente que iam ser pagas por PDR. E esse é o investimento e essa é a execução de investimento que o PDR tem neste momento, obviamente. São candidaturas que foram submetidas em 2014, algumas em 2013 ainda, aprovadas, contratadas e que estão neste momento a ser pagas. Portanto, efetivamente, está investimento a ser pago com PDR e é investimento PDR, obviamente. Isso é a execução do PDR, exatamente. A execução do PDR, e eu posso dizer-lhes, em termos de medidas de investimento de PDR, o PRODER já não tem verba. Portanto, isto é a execução PDR. A partir do momento em que se paga com verba PDR, a execução é do PDR, como é evidente, não é? Tenha sido o projeto aprovado com umas regras ou com outras, é isso que o Regulamento 1310 permite. É exatamente isso que o Regulamento permite. É pagar os projetos que foram aprovados ainda com outras regras e que podem ser pagos com verba PDR. E isso obviamente que executa o novo programa, porque a execução do novo programa são os pagamentos que o programa faz. Não é? E portanto isso é óbvio que conta para a execução, como é óbvio que as agroambientais contam para a execução, as MZDs, o líder, tudo isso é a execução do programa, como é evidente. Portanto, todos os pagamentos que foram feitos em termos de PDR são execução do programa e dos pagamentos efetuados. Posso dizer-vos que cerca de 240 milhões de euros do que já foi pago são de medidas de investimento. E, portanto, é uma fatia significativamente e, portanto, há investimento executado e pago com PDR. Em termos de operacionalização do PDR, portanto, o PDR foi aprovado, como saberão, em dezembro de 2014. Abrimos as primeiras medidas em novembro, as medidas do investimento, e operacionalizámos, até à minha saída, cerca de 63% das operações do novo programa. 63% em número, em termos de valor, essas medidas que foram abertas representam uma percentagem bastante mais significativa. Portanto, foram dadas prioridades às medidas mais emblemáticas, digamos assim, do setor e que se entendeu que poderiam ter mais procura, digamos assim, e foi isso que se fez. Operacionalização das medidas e a abertura de candidaturas é feita, portanto a autoridade de gestão tem como competência elaborar um plano de abertura de candidaturas e apresentá-lo à tutela. E, portanto, é a tutela que aprova o plano de abertura de candidaturas. Portanto, fizemos-lo no final de 2014 e, portanto, a manutenção dos concursos abertos em contínuos é uma opção política, obviamente, foi obviamente uma opção política que ficou validada pela homologação do plano de abertura de candidaturas. O fechar candidaturas e ainda não abriram candidaturas, não tinham aberto quando eu saí, deve-se ao facto de ainda não termos o plano de abertura de candidaturas aprovado pelo Sr. Ministro. E, portanto, os concursos que estavam a decorrer concluíram e não foram abertos novos concursos. Em termos de projetos contratados em 2014 e 2015, foram-se 4.800. Cerca de 4.800 projetos foram contratados em 2015. À minha saída constavam de uma bolsa de projetos analisados, cerca de 5.000 que serão contratados consoante a dotação dos concursos. Portanto, essa é também uma grande diferença do PDR. O PDR funciona por anúncios de abertura. Portanto, todos os projetos, todas as candidaturas que entram num determinado anúncio, sejam elas 1.000, 5.000 ou 200, têm que ser analisadas e a sua análise tem que ser concluída. Para depois, todos os projetos serem hierarquizados e são aprovados de acordo com essa hierarquia, de acordo com a valia das operações. Em termos de taxa de compromisso do programa, a taxa de compromisso do programa neste momento, compromisso assumido, é cerca de 46%. Em termos de projeções, e quando o Sr. Deputado me fala nos 75%, são 72%, são projeções de compromissos com as candidaturas que estão submetidas e os valores, as dotações postas a concurso. São projeções. Os compromissos ainda não estão assumidos, os projetos ainda não estão contratados. Ainda não estão todos analisados e contratados. Quando estiverem contratados e analisados, então aí sim o compromisso está assumido. Portanto, em termos de compromisso assumido, está nos 46%, ronda mais ou menos esse valor. Em termos de... Deixe-me olhar para aqui... Das dotações. As dotações... E começando pela dotação das medidas agroambientais da passada campanha, o que aconteceu na altura, deparámos-nos com uma situação, as candidaturas agroambientais e manutenção da atividade agrícola em zona desfavorecida, como saberão, são operacionalizadas através do pedido único do IFAP, são operacionalizadas no IFAP, e quando acaba a campanha, o IFAP faz uma informação, não é? Pede-nos, no fundo, a dotação disponível para essas medidas. Quando o IFAP fez esse balanço do que tinha sido a campanha e nos informou e pediu a dotação para essas medidas, as dotações ultrapassavam em muitas dotações disponíveis no programa. Fizemos aquilo que nos competia fazer, que foi fazer uma informação à tutela com uma fotografia da situação. E nessa fotografia constatámos ou identificámos duas situações, digamos assim. Uma seria efetivamente aplicar os critérios de seleção e, portanto, aplicar os critérios de seleção e aprovar única e exclusivamente com a dotação que tínhamos naquelas medidas. Outra seria efetivamente haver uma possibilidade de um reforço orçamental para o programa que seria dirigido exclusivamente para essas medidas agroambientais. Foi pela segunda opção que a tutela decidiu na altura, em despacho, obviamente, e com a indicação de que teria que ser feita uma reprogramação, tendo em atenção esse reforço orçamental. Foi isso que fizemos, portanto, informámos quais as dotações e face a esse cenário com o despacho, e aí sim é uma decisão também política, obviamente, fazer um reforço de orçamento de Estado ao programa. E com esse despacho fizemos uma reprogramação que submetemos à Comissão Europeia. Mas refiro apenas uma situação, é que efetivamente buraco o PDR nunca teve. O PDR tem uma dotação de mais de 4 mil milhões de euros, de cerca de 474 mil milhões de euros, e obviamente que essa dotação nunca foi ultrapassada. E obviamente isso sim não é possível, nem é legal fazê-lo. No global, como é evidente. A forma como a verba é afetada cá dentro, temos que dar contas, obviamente, à Comissão Europeia. São decisões políticas, como imagina. E isto também aproveito também para dizer que, relativamente às dotações orçamentais, eu nunca tive qualquer comentário a fazer. O programa estava feito quando eu cá cheguei e eu não tive interveniência absolutamente nenhuma nas dotações distribuídas ou por cada operação. Relativamente à média do tempo entre a submissão e a contratação, efetivamente neste momento há um tempo longo entre a submissão das candidaturas e a sua contratação. Foi opção manter as candidaturas em abertos e abrir candidaturas durante o período de transição, poderia não ter sido, efetivamente. Como digo, nós quando começámos, analisámos ainda em 2014, porque ainda podíamos utilizar o modelo de análise e as ferramentas do PRODER, e aí sim foi muito mais rápido, e portanto analisámos o máximo possível em 2014, analisámos cerca de 5 mil candidaturas em 2014, e depois em 2015 já não era possível aprovar candidaturas com as regras PRODER, portanto tivemos que adaptar as candidaturas que estavam submetidas para as regras do PDR, desenvolver todo o sistema de informação e depois então começar a análise, pedir às pessoas para adaptarem e começarmos a análise. E foi isso que fizemos. E relativamente a esses números, aquilo que eu lhes posso dizer é mais uma vez fazer aqui talvez uma comparação entre o início do PRODER e o início do PDR. O PRODER em 2008 e 2009, portanto nos dois primeiros anos, digamos assim, aliás até ao fim do terceiro ano, porque 2009 foi o terceiro ano do PRODER, o PRODER começou em 2007, como sabem, analisou 1.566 candidaturas. O PDR em dois anos analisou, em dois anos minto, porque foi até ao final de fevereiro, até março quando eu saí, 6.737. E portanto penso que aqui também se vê a dinâmica e o dinamismo das equipas que trabalham neste programa todos os dias. Agora, efetivamente, a adesão do PRODER, melhor, do PDR, quando comparada à do PRODER, é que temos aqui uma diferença abismal. O PDR tem neste momento cerca de 24 mil candidaturas submetidas. Portanto, estão 28%, penso eu, que é este número, de candidaturas analisadas. E sim, efetivamente é um número, as 24 mil candidaturas é que é um número imenso, digamos assim, porque estas 6.700 é também um número imenso e é um número que, acreditem, de certeza que mantém orgulhosas as equipas todas que trabalham nisto, porque estas 6.700 são as candidaturas submetidas no novo PDR, certo? Porque nas outras, em 2014 analisámos ainda 5 mil do anterior programa. E, portanto, efetivamente poderá haver aqui algum tempo de demora, mas, enfim, está colmatado. Relativamente ao envio de dados para a contratação, que é um tema que também deixa as pessoas muito, muito... Temos, pelo menos enquanto eu lá estive, havia muitas questões sobre esse assunto. Obviamente que o envio de dados para a contratação não depende única e exclusivamente da autoridade de gestão, é um trabalho conjunto. É o desenvolvimento de um web service entre a autoridade de gestão e o IFAP. E... está a ser desenvolvido, eu quando saí deixei, ficou desenvolvido das medidas do investimento de jovens agricultores, transformação e comercialização, da medida 1041 Líder, 813 Florestas, portanto o grosso do trabalho destas medidas muito emblemáticas e que efetivamente têm muitas candidaturas submetidas, o web service está desenvolvido e portanto agora o envio dos dados para a contratação será regular e célere, garantidamente.
Não é? Nessas não havia nada contratado,
Não. Havia, claro. E também não esquecer que nós não contratámos apenas candidaturas do PDR, não é? Nós contratámos muitas candidaturas, como já referi, porque ainda aprovámos muitas com... Exatamente. Neste, quando eu saí estavam cerca de 1000 e poucas candidaturas contratadas neste novo regime. Mas quando contratadas, digo já com os promotores, com o termo de aceitação assinado. Porque depois muitas vezes envia-se e os promotores ainda têm que o assinar, como é evidente. E estão 5000, como lhe disse... prontas para enviar para a contratação, prontas para serem hierarquizadas e depois então enviadas para a contratação. Penso que sim.
Sim, senhora, senhora engenheira Raquel Patrícia Coutrinho, muito obrigado. Eu não sei se os senhores deputados e as senhoras deputadas têm mais alguma questão para colocar. Querem uma segunda ronda? 3 minutos? Então o CDS pediu, mais algum partido? Então começamos pelo Partido Socialista, está bem? Ou pelo CDS? O PSD não quer. O PSD não quer. Partido Socialista, faz favor.
Senhora Engenheira, eu da minha, as respostas da senhora Engenheira, para mim, deram para naturalmente perceber e sobretudo acentuar a convicção que já tinha relativamente às questões quer de execução, quer orçamentais, portanto, enfim, as questões também têm que ser concretas e, portanto, para concretizar melhor, por exemplo, na medida 8, proteção, reabilitação de povoamentos florestais, e isto para não estarmos sempre a falar de agroambientais, estão comprometidos cerca de 620 milhões de euros para uma dotação orçamental de 494 milhões. Ou seja, isto para também tentar situar um pouco daquilo que foi a sua resposta. Isto é, se todos os projetos estiverem em condições de serem aprovados, não é? Há um déficit de 130 milhões nas medidas florestais e ainda faltam abrir duas ações desta medida, por exemplo. Quer dizer, a questão que se põe neste momento é, de facto, não há uma enorme imprudência, e eu não estou a dizer, eu fiquei a saber hoje que há um despacho da tutela sobre orientações de execução do PDR, provavelmente o Partido Socialista irá tomar uma iniciativa no sentido de ter acesso a esse despacho, e portanto, aquilo que nos tem sido dito até há pouco tempo é que, de facto, era quase que um telefonema entre a Ministra da Agricultura e a Ministra das Finanças. Estávamos só quase que a falar ao telefone para tratar destas matérias. Hoje ficamos a saber que há um despacho da tutela e vamos naturalmente querer perceber qual é os termos desse despacho, porque fará luz provavelmente sobre muito daquilo que está aqui, sobre os buracos, que queira ou não se queira, como aliás disse, desde o momento em que os projetos estejam em condições, será o orçamento do Estado a responder, ou seja, serão os contribuintes portugueses a responder a essa responsabilidade, ou então a defraudar, alguém defraudará as expectativas que outros, de uma forma muito ilusória, criaram ao longo destes dois últimos anos. E, portanto, eu queria, de qualquer forma, deixar-lhe esta nota, porque para mim foi esclarecedora do não esclarecimento das questões orçamentais e até de execução, e voltaria a repetir-lhe algo que eu acho que é fundamental. Perguntar-lhe, porque isso não foi claro na sua resposta, quantos projetos de investimento contratou com as novas medidas no âmbito do PDR 2020. Para nós é essencial percebermos, sobretudo em função daquilo que também eram os objetivos de quem pediu a vinda da senhora engenheira a esta audição, perguntar-lhe quantos contratos de investimento assinou no âmbito das novas medidas do PDR 2020. Porque eu acho que isso é que também situa um esclarecimento claro daquilo que são as taxas de execução, porque em relação às questões orçamentais, está tudo dito. Percebemos que eu não diria que esteja desvirtuado o PDR 2020, mas se algo não for feito pelo atual governo, claramente que poderá estar desvirtuado, porque teremos...
Que a manta, deputado, não estica, tenha em conta o tempo,
dizer,
por favor.
A manta não estica, mas que está completamente estruturado, isso está. E é óbvio que eu lhe pergunto, numa nota final, se enquanto gestora se sente confortável no final do seu mandato perante uma situação deste tipo.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado Abel Batista, do CDS.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sra. Engenheira Patrícia Coutrinho, muito obrigado pelas informações que aqui nos prestou. Sra. Engenheira, vai-me permitir que não lhe faça já grandes questões, no entanto, poderei ainda colocar-lhe uma questão, mas dar nota aqui de duas ou três assuntos que foram aqui motivo do nosso requerimento e que acabam aqui por ser contraditados. Primeiro, afinal, o problema do Partido Socialista e, consequentemente, do Ministro do Partido Socialista não está na fraca execução do PDR. Afinal, pela voz do Partido Socialista, está um excesso de contratualização no PDR. Parece-me que esse é o problema. O problema do Partido Socialista, e nós sabemos o que é sempre esse, não estava, era dito nem pelo seu ministro, nem por nenhum responsável do Partido Socialista, mas acabou aqui por ser dito, é o problema de haver apoio para os agricultores portugueses. Porque o que o Partido Socialista queria era que não houvesse contratualização, não houvesse continuidade nos apoios, não houvesse comprometimento com as verbas. Porque a questão aqui é que as verbas deveriam estar guardadas em Bruxelas e não serem entregues aos agricultores portugueses. Essa é que é a questão para o Partido Socialista. Essa é que é a grande crítica. Depois há aqui claramente uma nota, na conclusão desta audição, é que o Sr. Ministro veio dizer que demitiu a Sra. Engenheira Patrícia Coutrinho por não estar a cumprir e por estar em uma fraca execução do seu PDR. Afinal, não foi por isso. Foi por uma decisão meramente política, porque quer colocar alguém politicamente do seu agrado. E é legítimo que isto aconteça. Agora que o diga, não é querer dizer uma coisa e fazer outra diferente. Ou fazer diferente e dizer coisa completamente anacrónica. Porque o que nós notamos aqui é que o Sr. Ministro quer tapar o sol com a peneira, quer fazer nomeações políticas para a gestão do PDR. E que o faça. Mas que assuma essa responsabilidade. A questão é que, senhores deputados, é que com o governo anterior, a senhora gestora Proder se manteve até ao fim na execução do Proder, apesar de ter sido nomeada pelo governo do Partido Socialista. E se não se manteve até ao fim, porque ela foi porque ela quis sair. Ponto final. Porque não concordou com as orientações que tinha. Não havia mais nada do que isto. Portanto, senhores, neste momento, sem que tenha sido sequer colocada qualquer questão à anterior gestora, no que diz respeito às orientações políticas que quer para o PDR, demitiu-a, mentindo. Porque foi dizendo que era por fraca execução, afinal ficou aqui provado e o Partido Socialista assumiu que não é por fraca execução. Senhora Engenheira Patrícia Coutrinho, há aqui uma questão que eu gostaria de clarificar um bocadinho mais.
46% dos compromissos é o total do que temos a ver do PDR das medidas abertas, porque há medidas ainda que não foram abertas. E há aqui uma questão que eu gostaria de ouvir. Durante o tempo em que a senhora engenheira esteve à frente do organismo de gestão do PDR 2020 e em que foi ministro, o atual ministro da Agricultura, houve ou não orientações no sentido de abrir novos programas que estavam ainda por abrir por falta de regulamentação da tutela? Esta era uma questão que também gostaria de saber, porque é muito fácil arranjar bodes expiatórios, mas o que o Partido Socialista tem feito, e neste caso este ministro, é que em 5 meses conseguiu fazer uma coisa que foi pôr os agricultores contra o ministro e o ministro contra os agricultores. Isso conseguiu, e esta era a questão que eu lhe deixava, era se houve ou não orientações e houve ou não regulamentação para abrir medidas que ainda estavam por abrir. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem a palavra o Sr. Deputado João Ramos, do Partido Comunista Português.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só três questões, duas questões muito rápidas. A primeira é perceber por que razão é que não abriram as medidas como a formação profissional ou o aconselhamento agrícola, tendo em conta a importância que têm, porque é que elas não abriram, o que é que determinou, não houve condições técnicas para que elas abrissem ou não houve orientações políticas para que estas medidas abrissem, por que razão é que tardam? Última questão, uma questão que foi aqui muito, muito tratada, aliás até determinou uma vinda do Sr. Ministro aqui à Assembleia da República, teve a ver com a reprogramação financeira. E o que eu gostava de lhe perguntar à Sra. Engenheira Patrícia Coutrinho, enquanto na qualidade de gestora do PDR 2020, é se teve autorização do Ministério das Finanças para proceder a este aumento da comparticipação nacional do PDR 2020 em 200 milhões de euros, se recebeu algum documento por escrito relativamente a essa autorização, porque precisamente esta foi um pomo de discórdia relativamente ao procedimento, à forma como é que essa autorização por parte do Ministério das Finanças tinha acontecido. Por isso, aproveitando a sua presença aqui, penso que também será a pessoa que, não, se calhar não de forma privilegiada, mas que, tendo a participação que teve neste processo, nos possa esclarecer sobre esta matéria, qual o nível de decisão e de comprometimento e de orientação havia relativamente a esta matéria.
Para responder à senhora e aos seus deputados, tem a palavra a senhora engenheira Patrícia Coutrinho.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Vou tentar então esclarecer algumas questões. Efetivamente, peço desculpa, não respondi à questão relativamente às florestas, mas respondo. Nas portarias e na portaria específica desta ação está um artigo que diz que a autoridade de gestão tem que prever uma dotação específica para as candidaturas que são adaptadas do anterior quadro. E foi isso que fizemos. Foi isso que fizemos, obviamente, atendendo a que tínhamos verba na medida e que não estávamos a ultrapassar nada, portanto o que fizemos foi cumprir a lei. E, portanto, garantimos efetivamente uma dotação específica para as candidaturas que estavam, que tinham sido submetidas ao abrigo do regulamento da transição e que iriam ser adaptadas e aprovadas com regras PDR. Foi isso que fizemos única e exclusivamente, sendo que a afetação de verbas por operações, as operações, portanto, a Comissão Europeia aprova o programa por medidas comunitárias e o PDR, para ter uma noção, tem 20 medidas comunitárias e tem 63 operações nacionais. Portanto, nós depois, Portugal, o Estado-membro, optou por dividir as medidas comunitárias em várias operações. Esta medida das florestas, a 813, está na M8, portanto tem muitas outras operações, são 6 operações nessa medida e a verba que nós pusemos a concurso é 40% da verba total da medida 8. Portanto, não ultrapassa sequer a medida 8, não ultrapassa nunca, obviamente, a dotação do programa, é uma afetação de verbas nacional e, portanto, cumprimos a lei e aplicámos a portaria, que era isso que tínhamos que fazer, sem pensar. Sem pensar, sem questionar. Lei cumpra-se, não é? Relativamente à abertura, e ainda nas dotações e relativamente ao reforço dos 200 milhões de euros que foi dado ao programa o ano passado, que tinha sido alocado, como referi, quando tivemos o conhecimento de tudo o que estava, tudo o que tinha entrado, todas as candidaturas e possíveis montantes envolvidos nessas candidaturas das medidas agroambientais, fizemos uma informação à tutela, identificando a situação. Havia mais X de verba que não tínhamos na dotação e, portanto, havia dois cenários: aplicar os critérios de seleção ou um eventual reforço do Orçamento de Estado que permitisse dar cobertura aplicando os critérios de seleção, mas não exercendo pressão de seleção sobre estas candidaturas. Temos um despacho da Sra. Ministra com a indicação do que deveríamos fazer, e foi isso que fizemos, com a indicação de que teríamos um reforço de 200 milhões de euros de Orçamento de Estado para o PDR, que deveria ser distribuído ao longo de vigência dos compromissos assumidos das agroambientais e que deveria ser direcionado exclusivamente para estas medidas. E foi isso que fizemos: preparámos uma reprogramação, informámos as dotações disponíveis ao organismo pagador e preparámos uma reprogramação de forma a dar encaixe, digamos assim, de forma a incluir estes 200 milhões de euros de reforço do Orçamento de Estado que tinha sido comunicado. Relativamente à abertura das medidas de formação e respondendo também ao mesmo tempo à abertura de medidas que fizemos, de novos concursos que abrimos desde novembro, portanto, não abrimos novos concursos, como eu referi, os concursos que estavam a correr acabaram e não foram abertos novos concursos. Aquilo que lhe posso dizer sobre a portaria da formação: a formação é uma medida que ainda não tem portaria assinada, a portaria ainda não está assinada e, portanto, é impossível implementar uma medida que não tem a portaria, que não tem as regras definidas. Está, salvo erro, nos gabinetes, não sei se do Sr. Secretário de Estado, do Sr. Ministro, para assinatura, assim como algumas outras portarias, e, portanto, obviamente que é uma medida importantíssima, a formação, como é evidente, mas, efetivamente, também sem o calendário de aberturas aprovado, não nos era possível abrir qualquer concurso no decorrer de 2016. Penso que respondi a tudo.
Muito obrigado. Eu queria, em nome da Comissão e como Presidente, agradecer à Sra. Engenheira Patrícia Coutrinha o facto de ser disponibilizado para vir aqui à Comissão, para prestar esclarecimentos, e também aos senhores e aos senhores deputados pelas questões que levantaram. Muito obrigado e vamos dar continuidade à reunião com outra audição, uma audiência que temos a seguir. Muito obrigado.